UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Nós estamos aqui direto de Diamantina, direto do centro de Diamantina, transmitindo ao vivo Noite Ilustrada, direto do 43º Festival de Inverno da UFMG. E está aqui comigo a professora Elisa Campos, ministrante da oficina Ocupações para Radinho de Pilha. Boa noite, Elisa. Pode ser que você, ouvinte da UFMG Educativa, me ouça nesse momento com a ajuda de um objeto singelo, mas cheio de significado, o radinho de pilha. Desde seu desenvolvimento, a partir da década de 60, o rádio portátil entrou no cotidiano das pessoas. Ocupa espaços diversos e é fonte de informação, lazer, companhia e muito mais. Trabalhar os sentidos desse equipamento é a proposta da oficina Ocupações para Radinho de Pilha, oferecida aqui em Diamantina, no 43º Festival de Inverno da UFMG. Então eu converso agora com a professora ministrante da oficina, Elisa Campos. Elisa, a oficina ela vai investigar o radinho de pilha, as relações desse objeto com a gente, com o mundo. Como é que são as atividades da oficina?
Bom, primeiro a gente pensou o que, que é som, o que, que é essa transmissão que é feita a partir do radinho, do rádio, da rádio, normalmente, quer dizer, que é usado tão frequentemente por todo mundo. E pensamos focalizar, então, o objeto, o radinho de pilha, pela sua plasticidade e imaginar operações possíveis com esse radinho de pilha, com vários radinhos de pilha, para depois fazer também uma pesquisa na cidade. São vários procedimentos, né, conjugados, uma pesquisa na cidade para saber como é o uso do rádio na cidade, se rádio de pilha ainda é um objeto frequente no cotidiano das pessoas daqui de Diamantina. E nós percebemos que, já pelas nossas pesquisas, que existe radinho de pilha no mercado, então existe um uso, existe um consumo ainda desse objeto.
Existe um público, né? Assim,
existe um público que usa. A gente sabe que está em transição, né, que já está sendo um pouco substituído por outros aparelhos, pelos MP3, MP4... e celulares, quer dizer, existe uma transição mesmo acontecendo, mas ainda assim persiste esse uso. Então, nós estamos tentando perceber como é que acontece aqui em Diamantina esse uso, para depois dessas investigações todas, pensar a questão do que é transmitido e do que a gente pode também, dentro da oficina, criar a partir disso para fazer uma gravação e também transmitir ou numa rádio, se for possível, ou então fazendo realmente uma instalação, uma intervenção dentro de espaços da cidade. Quer dizer, as ocupações são exatamente essa proposta de migrar dentro do espaço da cidade, em vários locais, para criar situações com os radinhos de pilha em uso e ativando alguns espaços da cidade.
E como é que é a sua relação, professora, com o rádio? Você costuma ouvir? Como é que surgiu essa ideia da oficina?
Bom, a proposta inicial veio do próprio festival, que eu achei muito bacana e que é sempre desafiadora. Eu tenho um trabalho de ocupação artística, que lida sobretudo com as linguagens plásticas das belas artes, mas que sempre me interessou aliar com as questões urbanas, as questões da cidade. Então, já desenvolvi vários projetos semelhantes a esse, mas no sentido da ocupação. Com relação ao rádio, eu tenho um histórico com radinho de pilha mesmo, que acho que foi o primeiro objeto interessante que eu tinha, que eu carregava para todo lado. Então, eu assim, tenho um prazer em trabalhar com essa, com um resgate de uma coisa que eu mais ou menos perdi no tempo, assim, e que eu acho que as pessoas também um pouco estão perdendo. Então, o resgate disso eu acho interessante e acho que pode gerar uma reflexão não só sobre esse uso, como sobre as relações que a gente tem com a informação, com esses espaços que a gente vai migrando também, utilizando esse aparelho no cotidiano, pensando, o MP3 é um herdeiro do rádio de pilha, tem um pouco a mesma função, mas faz a mesma o mesmo acompanhamento do cotidiano das pessoas. Está no bolso, está na bolsa, acompanha as pessoas no trabalho. E aí a gente, pensando essa relação com a cidade de Diamantina, a gente percebe que realmente é uma coisa muito frequente, que está em todas as casas, que está em todos os bares, que está em todas as lojas, tem uma presença muito marcante. Então, é interessante investigar e também utilizar como uma fonte de trabalho artístico mesmo.
Você acha que a presença do radinho de pilha em Diamantina é diferente de em outras cidades maiores? Alguma coisa, tem alguma relação com isso ou a senhora acha que não?
Pois é, como eu estou fazendo uma pesquisa um pouco localizada, né, eu não fiz essa experiência ainda em outro lugar. Eu até pensei em fazer o contrário, o movimento contrário. A partir do trabalho feito em Diamantina, pensar o que acontece em Belo Horizonte, por exemplo. Eu acho que tem diferença, sim, e a gente tem percebido isso na própria pesquisa, até porque, por exemplo, nas rádios AM, que alcançam uma região maior, a gente está vendo que ainda existe um uso que se perdeu no tempo, assim, que é o uso dos recados, né? Que até rádios daqui, FM, também cumprem essa função, mas a Rádio Cultura AM daqui, pelo que a gente percebeu, assim, os depoimentos das pessoas da cidade, ainda cumpre mesmo um papel importante nessa coisa de transmitir recados importantes. Assim, a pessoa precisa atingir lá uma pessoa que está lá longe, num lugar onde não tem comunicação, não tem celular, não tem essa possibilidade de contato, de informação rápida. Então, as famílias mesmo se organizam com esses recados passados pela rádio. Então, tem uma função social, assim, uma função de serviço público mesmo, né, para pessoas aqui de Diamantina e das redondezas, onde as rádios FM não atingem. Então, eu achei bacana perceber isso, que em Belo Horizonte, certamente, isso não é mais uma função do rádio, né? Então, deve ter essas diferenças, mas, ao mesmo tempo, a gente pode fazer migrar também com esse trabalho que a gente está fazendo aqui para Belo Horizonte, ver uma outra situação e investigar uma outra situação dentro de uma cidade que tem mais movimento, que tem uma vida mais conturbada, e sentir como é que é essas relações ainda presentes, né, com a rádio.
Agora, professora, a UFMG Educativa, por exemplo, ela pode ser escutada pela internet. E desde o surgimento do rádio, houve várias mudanças tecnológicas. A oficina, está trabalhando esse aspecto das transformações do rádio?
Certamente. Quer dizer, na verdade, a gente sempre vai estar fazendo um pouco esse confronto do que é uma tecnologia mais rudimentar, que talvez seja essa tecnologia do radinho de pilha mesmo, né? Que é esse objeto tão simples, e de uma tecnologia tão simples, associado a outras tecnologias muito mais de ponta hoje, quer dizer, pensando que as gravações que são feitas usam recursos que são muito elaborados e que a gente pode, de qualquer jeito, estar fazendo um diálogo entre essas duas, essas situações de tecnologia avançada e tecnologia mais simplificada. Então, eu acho que esse diálogo é muito interessante e muito rico. Eu sempre imagino que a gente tem um encantamento pela tecnologia que faz com que a gente vá abandonando muitas coisas que eram interessantes e que vão deixando de ser produzidas por uma falta até de consumo, né? As pessoas se desinteressam pelas coisas que têm uma tecnologia menos avançada. E aí eu acho isso uma pena, porque tem muitas perdas com isso. Então, o resgate disso, para mim, é justamente para colocar em confronto e fazer com que as coisas... Uma linguagem que eu acho que é específica, o radinho de pilha tem uma linguagem que é diferente de um MP3. Então, eu acho que a internet, quer dizer, com uma outra linguagem. Então, essa conversa entre tecnologias diferenciadas que produzem linguagens diferenciadas, eu acho muito, muito enriquecedor. Então, eu acho que é por aí que eu gosto de trabalhar, inclusive na imagem também. Mesma situação de uma fotografia que é analógica para uma fotografia digital, as duas têm linguagens absolutamente distintas e se trabalhando junto, eu acho que elas uma enriquece sempre muito a outra e enriquece o olhar de quem lida com isso ou está diante disso.
Agora, professora Elisa, a oficina Ocupações para Rádio de Pilha, ela está interagindo com outras oficinas, com outros espaços do festival?
A gente está interagindo, acho que com todas as possibilidades de articulação possível. Quer dizer, a gente está trabalhando com uma oficina que está acontecendo também ao lado da nossa, também da área de artes plásticas, que está trabalhando exatamente essa questão do som e estamos nos aliando em muitos sentidos para a produção mesmo, para se realizar essa produção, porque a tecnologia que eu tenho para a produção de som é meio desconhecida para mim. Quer dizer, eu não tenho nenhuma experiência com isso, senão uma experiência bastante rudimentar. Então, eu estou trazendo para perto o Franz Manata e o Saulo para poder me ajudar nessa captação de sons da cidade, por exemplo, que a gente tem feito com um gravador muito simples e o ruído e toda a dificuldade que existe nisso de trazer uma leitura mais clara, sonora, dos sons da cidade, não é possível com esses gravadores, então eles estão nos auxiliando nisso. Outra aproximação é com uma oficina que está acontecendo na parte de teatro, se não me engano. E agora eu não vou saber a área direito. Mas é a Janete que está trabalhando também com paisagens sonoras. Quer dizer, ela é uma pessoa que trabalhou com rádio e que vai nos dar uma aula sobre paisagens sonoras, que acrescenta uma informação muito importante para a gente olhar para esse material que a gente está produzindo de uma forma um pouco mais elaborada. Quer dizer, a experiência dela certamente vai contribuir. Então, amanhã já temos um encontro com ela para fazermos uma investigação sobre o que seriam as paisagens sonoras. E que a gente certamente está lidando com uma ideia de paisagem sonora pensando essas ocupações da cidade. De criar situações de espaciais mesmo com a ocupação com os rádios.
Bom, muito obrigada, professora Elisa. Foi um prazer ter você aqui no Noite Ilustrada hoje conversando com a gente.
Eu agradeço muito a oportunidade também, porque aí divulga também o trabalho. A gente vai estar fazendo essas ocupações, principalmente na semana que vem, porque tem um processo ainda todo para encaminhar, para finalizar os trabalhos, mas certamente todos vão ficar sabendo onde que nós estaremos localizados na cidade para mostrar esse trabalho.
Tá certo. Muito obrigada. Boa noite.
Obrigada.
Eu conversei com a professora Elisa Campos, que ministra a oficina Ocupações de Radinho de Pilha, aqui no 43º Festival de Inverno da UFMG, em Diamantina. Para conhecer a programação do festival, acesse www.ufmg.br/rádio.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.